Humberto Costa defende o projeto que pune quem aplica mal ou desvia dinheiro da saúde.
Wellington Dias quer nova regra para contagem de prazo de validade de concurso público.
Estes são os destaques desta terça-feira no Jornal do Senado.
Boa noite. O líder do PT, senador Humberto Costa, defendeu a aprovação de projeto dele que cria a Lei de Responsabilidade Sanitária, que deve facilitar a punição de quem aplica mal ou desvia o dinheiro da saúde.
Mas o projeto não tem apenas o caráter punitivo, ressaltou o senador. Ele disse que será permitido que os gestores da saúde pública firmem ajustes de conduta para corrigir eventuais falhas que não impliquem desvio de dinheiro público.
Humberto Costa acredita que falta dinheiro para o setor no Brasil. Em 2009, entre recursos da União, estados e municípios, foram aplicados na saúde cerca de 127 bilhões de reais.
No entanto, o senador reconhece que as autoridades gastam mal o pouco dinheiro destinado à saúde.
Atualmente, a única maneira de enfrentar casos de má gestão é suspender a transferência de recursos do Ministério da Saúde para estados e municípios até que os serviços prestados sejam comprovados. Esta medida, porém, além de não punir o mau gestor, acaba prejudicando a execução das políticas de saúde e criando transtornos ainda maiores para os usuários do SUS.
O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, advertiu que a burocracia e a falta de infraestrutura estão impedindo muitos brasileiros de realizarem o sonho de doar órgãos para ajudar outras pessoas.
Ele contou o caso recente de uma jovem doadora de 18 anos que morreu devido a um acidente de trânsito e que não teve todos os órgãos aproveitáveis retirados por causa da burocracia e da falta de condições do hospital.
Giovanni Borges contou que isso ocorreu em Brasília, capital do país. E ele acha que, em outros estados, a situação talvez seja pior.
Dados do Ministério da Saúde apontam para novo recorde de doações de órgãos no Brasil. O número de doadores efetivos cresceu 14% em apenas um ano. Ou seja, estamos caminhando para uma cultura de incentivo e estímulo à doação de órgãos. E esse anseio não pode ser punido com a falta de estrutura para que a ação humanitária se consolide.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que assegura às mulheres percentual de participação no Conselho de Administração de Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O sistema de cotas foi proposto pela senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe. Mas o preenchimento das vagas nos conselhos de administração de empresas públicas e sociedades de economia mista seria gradual. 10% das vagas até 2016, 20% até 2018, 30% até 2020 e 40% até 2022. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, votou a favor do projeto de lei, mas ponderou que ele embutiu uma discriminação.
Eu acho que não precisa se limitar, não tem que se limitar, ela é aberta, isso é democrático, é meritocrático.
Blairo Maggi, senador do PR de Mato Grosso, destacou, no entanto, que a participação das mulheres em cargos de direção é uma tendência irreversível.
Embora não concorde muito com cotas, mas penso que o setor público ele tem que puxar algumas coisas.
A iniciativa segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a criação do Fundo Nacional Pró-Leitura, iniciativa que pretende captar recursos para a popularização da leitura no país.
Outro projeto aprovado isenta do IPI o Imposto sobre Produtos Industrializados, equipamentos utilizados para dessalinização de água.
Já as Comissões de Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia aprovaram um projeto que cria a Lei Geral da Informação.
O objetivo é facilitar o acesso de qualquer pessoa a informações em poder da União, estados e municípios. A repórter Ana Beatriz Santos tem os detalhes.
O relator da proposta na CCT, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, apresentou 4 mudanças na redação, mas garantiu que elas não prejudicam o processo de votação da matéria no Senado e não alteram o teor do projeto.
O que nós mexemos aqui foi só do ponto de vista de organizar no texto, mas mantivemos integralmente uma lógica que foi a lógica de um projeto que permita ao país disponibilizar as ferramentas internas como ferramentas de controle, de fiscalização e principalmente de conhecimento de domínio público.
As alterações na redação foram aceitas pelo relator da CDH, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e as duas comissões aprovaram a medida. A intenção do senador Walter Pinheiro é que o projeto da Lei Geral da Informação seja sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O projeto da Lei Geral da Informação também acaba com o sigilo eterno de documentos no Brasil. Informações consideradas estratégicas para o país só poderão ser mantidas em sigilo por um prazo máximo de 50 anos. Com aprovação na CDH e na CCT, o projeto agora segue para análise na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, antes de ir para o plenário do Senado.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, chamou de oportunismo político a ideia de se promover um plebiscito no país sobre desarmamento.
Pedro Taques disse que todos lamentaram o massacre de estudantes em Realengo, no Rio de Janeiro, mas lembrou que há pouco mais de 5 anos, o Brasil já promoveu esse plebiscito e o povo disse não ao desarmamento, que proíbe o porte de armas.
Para ele, o que falta é cumprir o Estatuto do Desarmamento, discutir a política de segurança pública e também, o mais importante, proteger as fronteiras brasileiras.
É através delas que entram no Brasil armas contrabandeadas e usadas por bandidos.
E queria ressaltar este tipo de política emergencial na área penal. Isto é um retrocesso. A consulta popular foi há pouco mais de 5 anos.
O Senado instalou hoje uma subcomissão para acompanhar os preparativos da Conferência Rio Mais 20, que acontece em 2012, no Rio de Janeiro.
A expectativa é que mais de 100 chefes de Estado venham ao Brasil para discutir novos modelos de desenvolvimento com preservação ambiental. A reportagem é de Celso Cavalcante.
A Conferência Rio Mais 20 terá como objetivo renovar o compromisso dos países com o desenvolvimento sustentável do planeta e acontece 20 anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. A subcomissão do Senado se destina a acompanhar os preparativos do país para esse evento e também promover discussões com especialistas sobre as questões que serão tratadas pelos líderes mundiais no ano que vem. O presidente do colegiado, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, falou sobre suas expectativas com relação ao trabalho.
A primeira é despertarmos a opinião pública brasileira da importância dessa reunião. No Rio de Janeiro, nós vamos ter representantes de todos os países do mundo, é o que se espera, para discutirem o futuro da humanidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é aqui provocar um debate sobre essa agenda.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, espera um intenso debate entre as nações mais ricas e os países em desenvolvimento durante a Rio Mais 20.
Um debate intenso sobre como garantir que países como Brasil, China, Índia, Indonésia consigam um padrão de desenvolvimento que permita o seu povo viver dignamente e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Porque os chamados mais ricos querem uma política de proteção ambiental aqui, que eles não praticam lá. Então você tem um embate político muito grande.
Para o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, é importante que os brasileiros conheçam a relevância da Rio Mais 20 para o país. Segundo ele, tão ou mais importante do que sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Muita gente fala 2014, 2016 e não estamos falando de 2012. Isso vai ser o evento mais importante de toda a área ambiental realizada aqui no Brasil. Por isso que essa preocupação em acompanhar passo a passo a organização desse evento.
Na próxima terça-feira, os membros da subcomissão vão se reunir no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes para avaliar a infraestrutura que está sendo preparada para a Conferência Rio Mais 20.
O prazo de validade de concursos públicos pode ter uma nova regra de contagem.
É o que prevê uma proposta de emenda constitucional do senador Wellington Dias. O repórter Rogério de La Fuente traz mais informações.
Atualmente, o artigo 37 da Constituição, no seu inciso 3º, prevê que o prazo de validade de um concurso público é de, no máximo, 2 anos, prorrogável por um período igual. Ocorre que hoje, quando o governo decide cortar gastos e suspende nomeações, vários órgãos deixam de aproveitar seu efetivo de candidatos aprovados nos concursos. Para mudar o prazo de contagem, o senador Wellington Dias apresentou uma proposta de emenda constitucional. O parlamentar do PT do Piauí explica a iniciativa.
Sempre que qualquer governo, por isso que é uma PEC, seja ele municipal, estadual, seja uma autarquia ou uma empresa, sempre que ele tomar uma medida suspendendo o chamamento de concursados, paralisa a contagem do tempo de validade do concurso e retoma pelo mesmo tempo que tinha após o final dessa medida.
A PEC 22 de 2011 está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguarda designação de relator.
Jornal do Senado, apresentação Nara Beu e Alexandre Campos, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.